Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.
Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, sempre com a permissão de Jesus, para podermos continuar o estudo da obra Os Mensageiros, que foi ditado pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje vamos iniciar um novo capítulo. Vamos começar a estudar o capítulo 51. E é o último capítulo da obra Os Mensageiros, que nós levamos, né? Estava conversando aqui com o Marco, nós estudamos esse livro durante 2 anos. Nós começamos a estudá-lo no dia 16 de setembro de 2024. Fazem praticamente 2 anos, já que a gente hoje é o dia 8 de setembro de 2026. Então, para isso, na realidade, é um estudo, não é? Não é simplesmente uma leitura, tem uma diferença. Estudar é a gente ler, né, o livro, mas procurar nas obras de Allan Kardec, nas obras de Chico Xavier, as explicações mais minuciosas sobre determinado assunto. Por isso, a gente faz a leitura e a gente se remete ao livro dos Médiuns, dos Espíritos, do Evangelho, os livros de Dr. André Luiz, de Emmanuel, Joana de Ângeles, porque isso é estudar. E a gente necessita disso para conhecer um pouco do que é o Espiritismo, né? Kardec mesmo coloca lá no Livro dos Espíritos, na introdução, que se para se ter um médico medíocre na Terra, no mínimo, são 6 anos de estudo, 4 anos de residência, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quer dizer, são anos de estudo. Então, imagine o Espiritismo, que é uma ciência nova, como o próprio Kardec nos diz, que é uma ciência nova que vem, né, dizer para nós e nos mostrar a realidade do mundo espiritual. O intercâmbio que existe entre esse mundo espiritual e o nosso corporal, e que a maioria das outras doutrinas filosóficas religiosas não nos mostravam, não é? Porque essa parte era tudo mistério.
Então, essa questão do estudo que a Tereza está colocando, são 2 anos, né? Isso porque nós estamos nós dois aqui falando. Tem coisas que a gente não preparou em casa e na hora vem a ideia, a gente fala, vai tomando tempo e tal, vai levando. Se nós fôssemos um grupo de estudos aqui, presentes, né, demoraríamos mais, com certeza.
As pessoas iam expor suas dúvidas.
As pessoas, que é o correto. Isso eu estou falando, até nesse capítulo a gente vai falar disso, mas em 1983 foi lançado no Movimento Espírita, pela Federação Espírita Brasileira, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Inclusive, foi uma palestra, o Dr. Bezerra, através de Valdo Pereira Franco, na psicofonia, ele incentiva e fala isso. Claro, com intuição, dizendo que foi intuição, claro, dos bons espíritos, para que a gente estudasse, porque, infelizmente, ainda há assim, determinadas centros espíritas. E aí não vai assim uma crítica, vai assim uma crítica, mas uma crítica construtiva, de que só leia o livro e só faz palestra. Claro que a palestra é boa, não estamos dizendo isso, né? É necessário. Quem não gosta de ouvir Vivaldo, Raul Teixeira, agora temos aí Arthur Valadares, Dr. Haroldo Dutra,
Jorge
Alahai, etc. Tantos palestrantes tantas pessoas, né, que fazem palestras muito boas. Mas isso não é a mesma coisa do estudo, porque a palestra você escuta, o estudo você ouve.
E participa.
Você ouve, desculpa, além de ouvir, você participa, você coloca a sua ideia. É o próprio exemplo aqui da Dona Isabel no livro, aqui no livro Os Mensageiros. O culto do evangelho dela, ela traz questões de recortes de jornais de acontecimentos em que ela coloca a doutrina espírita é a vida nossa, é para ser colocada no cotidiano, e as crianças participando, isso é o estudo da casa, cada um com seu livrinho, cada um com a sua anotação, perguntando, questionando, duvidando. Foi assim que Kardec elaborou para nós a doutrina espírita, questionando e duvidando, errando, acertando de novo, e é assim, né? Isso é o estudo, então, sem ter pressa de acabar o capítulo. Por que que eu tenho que ler o capítulo 4, exemplo, hoje, eu tenho que acabar hoje? Não, não tem que acabar hoje. Cara, a Alcione, no livro Renúncia, ela começa a fazer o culto do evangelho lá, onde ela trabalha, no palácio lá em Paris, no palacete, né, vamos dizer, lá em Paris, só que ela estava acostumada a fazer o culto só lendo e pronto. Ela não, ela começa a comentar as linhas. E aí eles ficam espantados, claro, Alcione comentando é outra coisa, né? Mas tudo bem. Mas assim, eles ficam espantados com aquilo. Eles adoram o Cirilo e o pai dele. Gostam disso. Só que
Jacques,
é, esse nome francês aí.
Jacques Davenport.
Davenport. Não é francês, não, é irlandês. Mas aí, então, ela tem uma frase sensacional que ela diz: o evangelho é um vasto caminho ascensional. Quer dizer, não tem abrangência, fim no raciocínio. A abrangência é muito grande, né? Então, isso é o estudo.
Então, vamos começar. Capítulo 51, o título é Nas Despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Olha, para a gente ver que uma semana de trabalho, né, e de estudo aqui na crosta da terra e também no umbral, onde eles vivenciaram a experiência lá no castelo do Alfredo, está resumido aqui, né, nesse livro, o trabalho de uma semana só. E mesmo assim deve ter ficado muita coisa de fora, que senão, para a gente ver, né, quão rica são as experiências do André Luiz trazendo para nós, para que a gente possa compreender melhor o que acontece depois da o que vai acontecer com a maioria. Com a maioria não, com todos nós, os encarnados, quando desencarnarmos. Ele traz para a gente a visão do mundo espiritual mais expandida. A gente sempre gosta de lembrar, Jesus, quando veio à Terra, ele mesmo disse: eu não vim fazer nada contra a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Mas tem coisas que eu não posso vos falar ainda, porque vocês ainda não compreenderiam. Mas eu vou pedir a Deus que envie o Consolador, que vai vos ajudar a relembrar. Então Jesus não disse tudo. Allan Kardec, né, personificando o Espiritismo aqui para nós, os encarnados, né? Ele também, algumas coisas, os espíritos diziam para Kardec: olha, isso é só para você, não publica. Porque naquela época, né, as pessoas talvez não fossem entender tudo que os espíritos tinham para nos contar. Então, alguns anos depois, não é? Chega quem? Francisco Cândido Xavier, que tivemos a honra, né, de conhecê-lo, se não pessoalmente, mas a maioria de nós nasceu no século em que Chico Xavier, o apóstolo de Jesus, né, viveu. Então somos contemporâneos de Chico, e Chico veio, né, expandir um pouquinho mais, vamos assim usar a figura de uma janela, que Jesus, que Moisés, no caso, né, Moisés abriu, destrancou, Jesus abriu tudo, mas tinha uma cortina. E essa cortina, ela foi aberta um pouco por Allan Kardec. E agora, né, Chico Xavier, missionário de Jesus, de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, abriu um pouquinho mais. Porque agora, nós, no século XXI, já estamos preparados para entender melhor, não é, o que acontece no mundo espiritual. Oh, não é?
Interessante aqui no primeiro parágrafo que ele fala dessa semana de serviço, uma semana de serviço, você vê quanto trabalho aqui.
Gerou um livro.
E André Luiz não pôde, não deu para colocar os detalhes
com
todos.
Certeza.
Tem muito detalhe que daria aqui sei quantos volumes. Uma semana de serviço.
Isso.
A respeito disso, como Jesus nos disse, né, o Pai trabalha todo dia e eu também, disse para nós, né, quer dizer, quem somos nós para não queremos não trabalhar, né? Está ali no capítulo 3, da segunda parte do Livro dos Espíritos, as leis naturais, e uma delas é a lei de trabalho, né? Mas nós pegamos aqui um trecho de uma comunicação de um espírito que está no livro Céu e Inferno, na segunda parte. É Angeli o título, Nulidade sobre a Terra, o capítulo 7, o exemplo 2, livro Céu e Inferno, em que Kardec faz uma evocação, é trazida, aliás, para ele, um espírito. É muito interessante o caso, né? Está em capítulo, no capítulo de Espíritos Endurecidos. E aí, com esse nome, Kardec fala, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Então, não foi evocação, foi espontâneo, trazido pelos espíritos. E aí começa o diálogo com os espíritos. Um determinado diálogo, as perguntas que Kardec faz, ele pergunta assim, de que modo preenchestes a sua existência? Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as suas ocupações? Resposta, nenhuma. E quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa de vossos pesares e temores? Kardec pergunta, ela responde, talvez tenha razão, mas não basta concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Aí ela pergunta, como? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos, pelas vossas preces. Quer dizer, você não quer sair daí dessa inércia, dessa perturbação? Aí ela responde, eu não sei orar. Faloemos juntos e aprendereis. Não, por quê? Cansa. A resposta dela é cansa. Aí o guia do médium vai explicar e Kardec vai colocar a explicação. Ele fala assim, Angeli, né, era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida. E aí ele continua a explicação e fala assim, sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e sentimentos, já por seu exemplo. Olha a responsabilidade aí, né? E aí fala assim, a sua existência foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Essa é a explicação do guia da médium, a Kardec. Ficai bem certos de que não basta abster-vos das faltas, é preciso praticar a virtude. E papapá, ele vai dando conselho. Aí Kardec pergunta a ele assim, ser-me-á permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Angeli? A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. Então Kardec está perguntando, antes dessa encarnação, que ela já disse, que não, vocês estão explicando que ela não fez nada, até para fazer prece ela diz que cansa, fez absolutamente nada, devia dormir o dia inteiro, né? Era acordar, tomar café, dormir, almoçar, dormir, dormir, nada, não fazia nada. Aí Kardec pergunta, qual foi a última existência dela antes dessa, quer dizer, a penúltima? Aí resposta do guia, ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, e como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela. Então, é muito interessante a gente ver a questão da necessidade do trabalho, porque no final ele diz assim, ó, trabalhar e trabalhar incessantemente, cumprir todos os deveres sem exceção, isto com zelo, com coragem, com perseverança, e vossa fé vos sustentará. Uhum. Né? E é muito interessante, é o espírito, o nome do espírito é Monod, é francês, gente. Então é Monod, é muito interessante, está no livro Céu e Inferno, segunda parte, Angeli, uma nulidade sobre a Terra.
Então vamos continuar.
Vamos continuar então.
Seguíramos o nobre instrutor em tarefas variadas e complexas. sediados no templo acolhedor de Isabel, atenderamos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Uhum. Os moribundos foi o caso do Fernando, o caso da Cremilda. Então, ele realmente teve vasta experiência aqui, não é? E é interessante que pareceu que o André Luiz estava fazendo uma residência. Porque não é assim, os médicos, isso, quando se formam, né? O que que acontece? A maioria tem que fazer, acho que todos têm que fazer, passar por uma residência, pelo menos deveriam, porque a residência, ela conjuga o estudo com a prática. E é o que o André Luiz veio fazer com Vicente junto do Aniceto. Eles estudavam praticando. Parece que o André Luiz fez uma residência médica espiritual, não é? E aí ele continua. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação. Sempre atencioso e otimista. O que que o André Luiz está querendo dizer aqui com recurso de improvisação? Vamos dar a nossa interpretação, porque cada um que lê pode ter a sua. Porque ele não desdobra aqui que recursos são esses. O que eu entendo é que, para uma pessoa improvisar, ela tem que ter experiência naquilo. Ela não vai conseguir improvisar de maneira correta algo que ela não domine por experiência própria. Não é? Vamos supor, de repente eu tenho que fazer um arroz. Mas se eu nunca fiz arroz, vocês acreditam que o primeiro arroz vai sair bom? Não tem como. Eu posso até tentar improvisar, mas não vai sair a contento. Para algo, né? O que eu também estou entendendo aqui é que parecia que tinha o André Luiz na percepção dele, aconteciam fatos que de repente tinha que tomar uma decisão. Tinha que, né? Mas como o Aniceto tem uma bagagem vivencial muito grande, não é? Ele é um instrutor. Para ele não tinha as improvisações, o que acontecia de repente para ele resolver, ele sabia como, porque ele tinha recursos dentro dele já consolidados para resolver o problema. E aí eu me lembrei daquela situação lá, que é muito interessante, lá do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo, acho que é 13 ou 14, uma coisa assim. Que alguns judeus lá, filhos de um tal de Sevas, se arvoraram em serem exorcistas. Só que, né, eles não tinham a experiência que deveriam ter. Não tinham nem o conhecimento, nem muito menos a vivência. Porque no caso de você ter que, né, conversar com um desencarnado perverso, você tem que primeiro ter amor. Você tem que ter muita experiência, né, na prática do bem. Então, apareciam assim pessoas, no caso, né, obsediadas, e eles, né, já se metiam a resolver o problema, queriam, né, improvisar ali uma cura, uma expulsão. E um desses espíritos lá em Éfeso, né, chega para eles e diz assim: eu tenho isso anotado porque eu acho muito importante, olha só. Conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? E partiu para cima deles e deu uma surra neles e conta, né, que é Lucas que escreve os Atos dos Apóstolos. E Lucas nos conta que eles saíram nus.
Olha,
eles
lá em casa,
saíram nus.
Ela fala isso toda hora lá em casa, de vez em quando, devia estar lá. Acho que é regressão espontânea, que é uma coisa do passado.
Eu devia ser o obsessor,
é,
né?
Devia ser.
O obsessor encarnado, devo ter falado isso, porque eu gosto muito. Porque a gente se arvora em dar e, né, e querer ter discurso para os outros, e falar, olha, e orientar, mas cadê a nossa bagagem,
a
nossa
vivência? Como a gente comentou no programa passado, às vezes surge uma coisa na cabeça para a gente falar e é o que está acontecendo agora. A Teresa está lembrando, falando,
programa
eu estou lembrando...
Não, foi nesse programa.
Foi nesse mesmo, eu estou lembrando aqui, eu morei no interior do Amazonas e lá tinha um centro espírita e a gente estudava, gostávamos de estudar, um grupo pequeno, mas muito interessado, fizemos uma amizade que perdura até hoje, já faz mais de 20 anos. E aí, determinado dia, lá depois de uma reunião, nós fomos, pediram a nós para ir dar passe, um menino, vamos lá dar passe na minha vovó, que ela está muito doente, pediu assim, a gente foi com toda boa vontade, saímos de lá e tal. E tínhamos estudado o evangelho naquele dia. Saímos dentro de um carro, dois carros, fomos lá. Chegamos lá, meu Deus do céu, a gente pensou que era simplesmente um passe, e, né, meu Deus, quando chega lá, a senhora, ela estava acorrentada, era uma, o interior do Amazonas, madeiras, né, tudo de madeira, ela estava acorrentada ao pé de uma mesa, acorrentada mesmo, corrente de ferro, porque ela, ninguém aguentava ela, de repente ela começava a quebrar as coisas, obsessão devia ser, ou possessão, não sei, não dá para saber, quem sou eu para saber, mas aquela senhora toda desfigurada, acorrentada ali, aí ali pelo menos eu e depois conversando com os amigos, a gente sentiu, a nossa, foi bom para nós, o grande favorecido ali fomos nós, porque a gente viu a nossa incapacidade ainda, como a gente está longe. Porque quem somos nós para falar para o Espírito como Jesus falou, né?
Sai dele.
Sai dele. Que é o que a Teresa falou ali. Jesus eu conheço, Paulo também.
Sei bem quem é.
Quem é bem quem é e você quem é. Quer dizer, quem somos... Na hora que a gente entrou, eu pensei nesse trecho aí que a Teresa está lendo agora. Já faz mais de 20 anos. E eu olhei aquilo, mas é uma pena, uma tristeza. Abrimos o evangelho, fizemos uma prece e falei, gente, vamos embora. Mas o que é aqui? Orar, e vamos orar por ela em casa. Eu lembro da cena até hoje, não me saiu da cabeça, aquela senhora toda acorrentada ali, eu, quem sou eu para, né, falar o quê? Que moral que a gente tem? E aumentando o raciocínio, já está acabando o programa, nas reuniões mediúnicas, quem somos nós para nos arvorar de acusar o espírito que está ali? Você está errado? Não, é diálogo. Hoje até um programa aqui da rádio, a gente veio ouvindo, o rapaz citou muito bem, ele falou... atendimento fraterno.
Aos desencarnados.
Atendimento fraterno que a gente faz, só que a pessoa está desencarnada e no centro às vezes está encarnada. A diferença é essa. Não tem diferença. A gente tem que treinar isso dentro da nossa mente e do coração, né? Isso é muito importante, muito fundamental.
Então, quando ele diz aqui, né, que o nosso orientador, o Aniceto, tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista, é porque... O Aniceto, o que ele falava, ele já tinha vivido. Ele já sabia falar no bem, praticar o bem, pensar no bem. Então, tudo que se apresentava, ele tinha recursos para resolver. Então, que a gente entenda que, não é? Principalmente em doutrina espírita, em espiritismo, quem somos nós, não é? Para nos arvorarmos em juízes de quem quer que seja. Aliás, Jesus já falava sobre isso. Quem vos autorizou a ser juiz uns dos outros? Quem é que autorizou? Ele não foi, não é? Porque ele, a gente sabe que a gente tem que ter ciência que, porque não é porque estudamos a doutrina que somos melhores de quem quer que seja, encarnado ou desencarnado. A gente é o que é e graças a Deus que nos deu a oportunidade nessa encarnação de podermos ter a doutrina espírita na nossa vida. É a misericórdia. E por conta disso que a gente não se arvore em sermos melhor de quem quer que seja.
Porque às vezes, né, a pessoa fala assim, mas você faz isso e você é espírita? Aí você responde, aí se eu não fosse, o que eu ia fazer?
É verdade.
Porque é, né?
A realidade então, é essa.
Estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, desejando a todos muita paz e lembrando que hoje nós iniciamos o estudo do capítulo 51 do livro Os Mensageiros.
Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus possa abençoar vossas vidas e os vossos lares.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.